sinaliza e balança a mão. Quem quer sentar? Pode sentar. Eu já vi que assim, tem que sentar, né? Obrigada. Então, hoje o culto, vocês viram assim, Larissa, Alcione, falei, estamos em casa. Hoje nós estamos em casa, né? E ainda viemos de preto e branco ainda, né? Então, hoje eu vou ministrar a palavra para vocês. E sempre é uma honra, né? Uma vez no ano, eu sou escalada para dar palavra. Vocês sempre me veem aqui, e eu estou ali, né? Mas aqui em cima é uma vez no ano que eu subo. Eu vou falar hoje... Ah, temos sócia lá em cima, a Thalita me organizou também as minhas, meus slides, né? Eu vou falar hoje sobre caminho. Então, nós estamos na igreja lendo a Bíblia, né? E no mês passado, nós estávamos lendo o livro de Atos. E Atos, ali, eu já li a Bíblia no grupo, né? Que nós temos o grupo dos idosos. Melhorou aqui, né? Estava falando meio longe. Nós temos no grupo dos idosos um grupo de que a gente ora, que a gente lê a Bíblia também. E lá em Atos, eu estava ali lendo, e quando estava... Pode colocar agora o Atos 9. Quem quiser abrir a Bíblia. Atos 9, 2. Aqui, livro de Atos, ele vai contar a história de Paulo, que era um líder religioso, especialista em lei judaica e perseguidor dos cristãos. Ele não era... Às vezes, as pessoas acham que ele era um soldado, um comandante. Ele não era. Ele era um líder, mas ele era tão forte no que ele acreditava que hoje muitas pessoas... quem que achava que Paulo era um soldado? Né? Tem pessoas que achavam que Paulo era um soldado. Ele não, ele era um líder religioso. Mas ele pegou cartas e ele tinha autorização para matar, para prender, mesmo não sendo soldado. Aí aqui nesse versículo diz assim, e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses caminho. Vocês já tinham visto que tem essa palavra caminho ali? Caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, Paulo, ele não entendia o porquê que os cristãos eram chamados de caminho. Eles não eram considerados como cristãos. E no livro de Atos, eu vi mais de 9 vezes essa palavra caminho. Então, eles falavam assim, ah, essa seita, caminho é uma seita, vamos derrotar o caminho. Então, eles tinham essa coisa com a palavra caminho. Mas, o que, que aconteceu? No caminho, agora pode pôr a outra. Mas, Paulo, vamos lá. Paulo se converteu e ele foi para o caminho. E sabe que quando... Jesus escolheu Paulo, ele falou para Ananias, né, que ele se converteu, quem sabe a história, né? Paulo estava andando, estava indo lá para perseguir, para matar, Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, Saulo, Saulo, né, depois ele virou Paulo, por que, que você me persegue? Aí ele falou, não, ele ficou cego, Ananias foi lá, e daí Ananias falou, não, eu não vou, se Paulo aí é aquele que mata aqui. Paulo estava, quando Estevão foi apedrejado, foi morto, Paulo estava lá. Então, Paulo matava, Paulo prendia, os cristãos tinham medo de Paulo. E daí Ananias, né, falou com Deus, falou, não, mas esse aí é o cara que mata, eu vou lá, ele vai me matar. Não, vá lá que eu quero. Ele vai ser um instrumento meu e ele vai pregar. Você veja que coisa, às vezes Deus viu uma característica em Paulo que... Por quê? Porque ele era muito firme no que ele decidia. Eu não vejo assim que Paulo, ele fizesse algo assim, não, ele era um assassino. Não, ele defendia a lei dele de uma maneira que qualquer pessoa que falasse alguma coisa contra a lei, ele matava. Aí, o que Jesus falou? Eu vou pegar esse homem com esse temperamento forte e ele vai pregar o evangelho. Não deu outro, né? Ele pregou o evangelho, ele escreveu cartas da Bíblia, Romanos, Atos, né? Muitas cartas Paulo escreveu. Paulo se converteu, O caminho se refere à fé em Jesus. Paulo entendeu que o caminho não era religião, não era seita, mas era um relacionamento com o Deus vivo. Paulo, quando, antes de morrer, ele falou esse versículo que se usa muito em velório, né? Eu até usei esse tempo, fui num velório, até usei esse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira. Quem estava na carreira estava no caminho. E guardei a minha fé. Então, Paulo, aí vocês já entenderam o porquê do caminho. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre Jesus. Aí, quando eu estava lendo essa palavra do caminho, eu fiquei incomodada porque eu não estava entendendo o que que era. Eu orei e falei, Senhor, por que que caminho, né? Aí, na hora, o Espírito Santo, e olha que eu sou velha da igreja, na hora o Espírito Santo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu falei, obrigado Jesus, entendi tudo. Então, quando aquele povo, ele seguia o cristianismo, eles eram conhecidos como caminho, porque Jesus andou na terra, Jesus ensinava os discípulos, né, a caminhar com ele, a seguir o caminho. Então, por isso era chamado o caminho. E assim, quando você está preparando uma palavra, e essa palavra já estava dentro de mim há alguns dias já, é muito interessante, que eu passei esse dia numa rua, vi uma igreja escrita, O Caminho. Eu falei, uau! Fui para Guaratuba, minha irmã foi correr, tinha um pastor com uma placa gigante amarela, assim, escrita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, beleza, é essa a palavra de quarta-feira. Aí, Jesus, quer ver? Pode colocar outro lá. Jesus, ele ensinava, olha, o que a Alcione vai falar agora? Jesus, ele dava umas estratégias de caminho, de ordem para os seus discípulos, que os discípulos, eles não falavam, mas como assim? Olha, veja o que está escrito ali. Enviou dois dos seus discípulos e disse, ide à cidade e um homem que leva um candeeiro de água vos encontrará. Siga-o. E onde quer que ele entre, diz ao senhor da casa. O chefe diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado ali para nós. Então, Jesus pega e manda, ó, você vai entrar na cidade, você vai achar um homem com um candeeiro, aí você segue, o homem está lá andando, segue o homem. Aí ele vai chegar para o patrão dele, que ele estava levando a água para o patrão. Aí ele vai falar assim, olha, meu mestre está perguntando aonde que é a sala que ele vai passar a Páscoa. Não é muita disciplina dos discípulos fazer uma coisa dessa? Hoje em dia, quando Deus fala com nós, igual agora, gente, sinceramente, tem pessoas aqui que vêm toda quarta-feira, como eu venho, e ali, o que o pastor Junito está pedindo? Eu quero um voluntário que me ajude com o carrinho. É só chegar ali e ajudar. Por que que hoje em dia parece que a gente não escuta? A gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes, Deus pode encaminhar você por algum caminho que você não está entendendo. Você fala, Senhor, é por aqui? Então, eu vou fazer. Pode pôr outro lá. São três exemplos aqui. Ah, esse aqui também é muito, muito interessante. Ide à aldeia que está de fronte de vós e logo encontrarás um jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprenda e traga. E se alguém vos disser alguma coisa, direi o Senhor os administrar. Agora não sei. E logo os enviarei de volta. Então, Jesus pega e manda os discípulos, vai lá. Vocês vão entrar na cidade, tem dois burrinhos lá. Dois jumentinhos. Vocês vão lá, desamarro e trago. O que que é isso? Não é roubo? Quem concorda que é roubo? Gente, balança a mão. É roubo, né? Não, ele falou, vai lá, pode fazer. E eles foram. Imagine se o pastor Nel chega e fala assim, olha, vocês vão ali na frente, tem um carro. Vocês vão ali, arrombe a porta e saem. Não ia, né? Mas assim, ele foi, é quase a mesma coisa. E eles foram, obedeceram. Aí o dono do jumentinho chegou perto e falou: olha, eu vou emprestar, o meu mestre vai passar aqui, depois a gente traz de volta, beleza? Beleza. O último exemplo. Ah, esse é muito bom. Esse tem a ver com a oferta. Aí Jesus vai, está caminhando lá, entra numa cidade e tem que pagar os impostos. Aí Jesus fala: Pedro, e agora? Não, olha, pela lei, realmente, nós temos que pagar, nós dois temos que pagar imposto. Tem dinheiro? Não tem. Qual é a resposta? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre a boca e você encontrará uma moeda de 4 dagmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Lindo, né? Você já pensou que fé? E Pedro, você já pensou? Eu sou pescador, eu nunca vi uma moeda dentro de um peixe. Mas é na direção do Senhor, é debaixo da palavra do Senhor que o milagre acontece. Se você ficar com medo de fazer as coisas que às vezes batem no teu coração, você perde de ganhar a bênção. Pedro foi lá, imagina um pescador, aí tira a moeda, vai lá e acerta. Amém? Espera aí, só deixa eu ver aqui para mim não me perder nas minhas anotações aqui. Então, Jesus, quando estava ali, ele orientava e dava direção. Ali daí, do aposento também, né? Porque quando ele fala do aposento, ele fala que é imobiliado e tudo. Daí ele falou: ó, só traz a comida que estava tudo certo. Não ligue, gente, eu tenho que mexer aqui, senão eu me perco. E agora, a grande pergunta que fala sobre caminho, é como está o teu caminho com Jesus? Você tem ouvido Jesus? Você tem ter tido experiências com Jesus? Porque, às vezes, eu tenho a minha irmã, Luciane, essa que correu em Guaratuba, minha irmã é uma bênção. E ela, às vezes, desafia, ela faz um desafio para o Senhor. Ela fala: Senhor, eu vou fazer tal coisa. O Senhor me dá um sinal. Ela tem muito isso. Então, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós precisamos da orientação do Senhor. Paulo pensava que estava no caminho certo até ter um encontro com Jesus. Amém? Estão entendendo? Então, para ser um instrumento usado dele. Muitas pessoas estão caminhando sem destino. Quem que já ouviu falar assim: ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que fazer da minha vida. Trabalhar para quê? Né? São pessoas que não têm Jesus. Quando o pastor Zildemar, ele fala assim: quem tem Jesus, tem? Por favor, fale mais alto. Quem não tem Jesus? Eu tinha um sonho de fazer isso, pastor. Mas é verdade, gente. Porque quem tem Jesus passa por luta, passa por tudo, e você não sai do caminho. Agora, quem não está firme no Senhor, as primeiras dificuldades tira o pé do caminho. E depois, para vir de volta, é um sofrimento. E é verdade, quando Jesus guia nossos caminhos, pode vir a luta que vier, nós estamos sempre no mesmo caminho. Eu vou contar uma experiência para vocês. Há muitos anos atrás, eu estava, né, 3 dias que eu estou nessa palavra: Senhor, que seja bênção na vida das pessoas. E hoje de manhã, Deus me fez eu lembrar de uma experiência que eu tive. Minha mãe, ela era da Quadrangular, e a Vilma, da Black, né? Cadê a Tereza? E a Vilma, ela trabalhava lá com as mulheres. E daí a mãe falou: Alcione, eu preciso de ajuda para ajudar lá no evento. E o evento era numa quadra da Cura Chique, que era assim, eu não me lembro bem, acho que era um desfile de mulheres. Até nem contei para a mãe, porque a mãe ia falar para mim, nem falar do nome dela. Mas, e daí nesse desfile, e quando eu vou servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Eu faço como eu aprendi com a pastora Olivia, é com excelência. Eu sou uma das primeiras a chegar e a última a sair. E a Vilma, ela nem sabia disso, né? Mas eu nem conhecia a Vilma. E daí a Vilma, a gente carregou as coisas e tudo, e daí ela falou assim, era o ginásio, não sei se vocês conhecem lá, fechado. Ela falou assim: Alcione, você apaga a luz de lá e fecha a porta? Eu, beleza. Só que tinha um detalhe. Era quadra, vocês estão imaginando uma quadra assim de basquete, lá, de vôlei. A porta era lá e a tomada para desligar a luz era assim num altarzinho, assim, uma coisa mais alta. Eu, na hora, nem pensei, falei, vou lá. Quando eu baixei a luz, um breu, uma escuridão. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para chegar na porta? Porque na porta, era aquelas portas de para não passar fogo, sabe aquelas portas que daí é bem lacrada? Eu falei, ai, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu acendi a luz e olhei. Se eu for reta aqui, eu vou mais rápido, eu vou até a porta. Se eu for me agarrando nas barras que dividia a arquibancada, eu vou demorar mais, mas eu vou ter onde me agarrar. O que eu fiz? Apaguei a luz. Gente do céu, que coisa mais horrível você se sentir cega. Eu praticamente fiquei cega, não enxergava nada. Fui apalpando, agarrei, e é uma quadra. É grande, gente, do tamanho disso aqui. E eu fui agarrandinha ali, fui indo. Quando estava chegando bem pertinho da porta, embaixo da porta, assim, enxerguei que tinha uma frestinha de luz. Achei a porta. Me joguei, saí de lá. Nunca, daí vocês vão falar, por que não ligou o celular? Eu sou do tempo que não existia celular, gente. Não tinha celular, não tinha luz. E a tomada era lá, eu tinha que atravessar aquilo lá. Ou eu também sentava no chão, ficava gritando, às vezes, quem sabe, alguém ia vir, ou deixava a luz acesa, mas a minha obrigação naquela hora, o pedido que tinham feito é, Alcione, apague a luz. E eu fiz isso. E eu nunca mais esqueci. E hoje o Senhor fez eu lembrar disso. Porque a nossa vida cristã, eu estou falando para cristão aqui, amém? Tem alguém que ainda não recebeu Jesus aqui no coração? Todo mundo já tem Jesus no coração? Então, eu estou falando para vocês. Eu vou falar da vida cristã. O que o nosso maior desejo, o que é? Salvação. Quem quer morar no céu? Naquele versículo que... Põe aquele versículo para mim lá, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele versículo antes, no 1, no 2, Jesus está falando assim para os discípulos deles, se acalme, fiquem calmos, eu estou indo antes, porque eu vou fazer umas mansões, vou fazer casa para vocês, e depois vocês vêm, porque eu sou o caminho, ali ele falou o caminho. Aí adivinha quem? Tomé. Tomé pega e olha para Jesus e falou, que caminho é esse? Eu não sei que caminho que é esse. Aí Jesus respondeu com esse versículo. Então, quando você, a gente quer salvação, mas salvação sem Jesus, nós não vamos ter. Amém? Quem está entendendo? Balança a mão. Então, nós precisamos, na nossa vida cristã, ter essa barra, na hora das nossas lutas, na hora das doenças, né? Ali que vieram conversar comigo, que estão com doenças, né? A gente tem que seguir reto e saber que nós temos uma porta, nós temos a salvação. Se eu, naquele dia, tivesse descido e ser largado longe de Jesus, né, na pregação, eu poderia estar perdida naquele momento, porque num breu você não sabe se você está indo reto, se você está indo torto. Mas quando você tem Jesus, você tem aquela barra, você vai se agarrar naquela barra e vai até o fim e você vai achar a porta e você vai ser salvo. Mas, quando Jesus falou com os seus discípulos, ele estava pertinho. Para nós ter Jesus na nossa vida, nós precisamos estar perto de Jesus. Nós precisamos ter tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia. Você tem que criar dúvidas, às vezes, na palavra. Você tem que estar ali meditando na palavra. Quanto mais perto da barra, mais certeza da salvação nós vamos ter. Amém? Eu, sempre quando, às vezes, as ministrantes vão, elas falam, dão um testemunho. E eu, hoje, De manhã, eu lembrei, falei, meu Deus, eu não posso passar de falar sobre o Dia das Mães, que está chegando agora, e eu vou falar um pouquinho, sei que a mãe vai me bater depois, mas eu vou falar um pouquinho do caminho de fé da minha mãe. Eu tenho 62 anos, então eu conheço minha mãe desde que eu nasci. E a minha mãe nunca saiu do caminho. Nunca saiu. Gente, a minha mãe passou muita luta, muita luta. Teve momentos assim que meu pai, o pastor Nelson conheceu meu pai. Meu pai era muito brabo, ele se converteu aqui, graças a Deus, foi batizado, está na glória. Mas meu pai, ele perseguia a mãe. Minha mãe, quando ela foi para quadrangular, ela foi para quadrangular para buscar mais, né? Porque quando você está numa luta, o que, que você quer? Você quer mais de Deus, você fala assim, Senhor, eu preciso. Então, minha mãe foi para quadrangular, mas tem um detalhe que eu aprendi com a minha mãe e que eu faço também. Quando você vem para uma igreja e você fala, nossa, aqui eu ganhei bênção, aqui eu quero ficar, você tem que servir. Você não pode ficar sentado. Não é falar assim, ah, eu estou com um problema, eu vou lá, o pastor vai orar, que bênção, eu vou nos domingos, eu vou todo domingo. Não é assim, gente. Para servir ao Senhor, para andar no caminho do Senhor, o que, que Jesus falou? Um dos últimos pedidos que Jesus falou? O que, que ele falou? Fazei discípulos. Então, a gente tem que estar envolvido. Minha mãe tem 82 anos, ela tem uma célula com 24 discípulos. 24 discípulos minha mãe tem. E faz 2 anos que ela infartou, ela teve um infarto, então ela não aguenta falar muito, e ela gosta de cantar, né? O que que é? Agora eu ajudo ela, eu sou o Timóteo dela. Eu ajudo ela. Mas assim, essa coisa do servir... Agora você coloca a última lá para mim. Eu vou mostrar para vocês o que que a minha mãe fez nesse encontro de mulheres. Minha mãe não trabalhou no encontro de mulheres. Está vendo esse postinho aqui, ó? Está vendo esse postinho? Eu fui com a minha mãe no material de construção e ela falando para os homens, eu quero um cano, eu quero lâmpada, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara, mas é a senhora que... Eu vou fazer, eu quero cimento. E a mãe pegou um balde, ali não dá para aparecer, tem um balde, pegou um cano, pintou de preto. Aí ali em cima, gente, ali em cima tem, é que está ruim a foto, mas tem uma lâmpada, tem um coisinha de Coca-Cola, tem um pratinho, e ela fez tudo com 82 anos. E o que, que nós estamos fazendo? Então, por que, que eu coloquei essa foto? Porque, para mostrar, eu me enchi de orgulho, né? O rapaz lá falou assim, é a senhora que vai fazer? A mãe, sim. Quando é para servir ao Senhor, você serve com o que tem. Né? Ela ganha almas com o exemplo que ela tem. Então, ela foi pegar para mim? Foi pegar? Eu vou, no final do culto, eu fiz uma cartinha aqui para vocês, só para as mães, tá? Mas com o tempo que a gente vai sobrar. Eu coloquei aqui. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feliz Dia das Mães. Seu exemplo e o caminho que eu sigo todos os dias. Esse aqui é para minha mãe. O exemplo da minha mãe é o que eu quero fazer a minha vida inteira. Em nome de Jesus. Amém? Mãe, vem aqui que eu vou comprar uma flor para a mãe. Amém?
Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. A irmã Ruth é um exemplo para nós, né? Os filhos aí servindo Jesus, a filha aí na direção do Caleb, pregou hoje aí como uma pastora. Estamos aqui servindo a Jesus, seguindo exemplos de pessoas como a da irmã Ruth, firme na rocha com Jesus, né? Quantos anos lutando pela conversão do marido, o marido se converteu e hoje está na glória, mas está com Jesus, né? Vamos ficar em pé, amém? Quem está animado com Jesus, levanta a mão direita bem alto, né? E quem ama Jesus, levanta outro. Estou animado e amo Ele. E quem o ama de verdade, aplauda Ele com toda a força. Adore Ele, Ele está aqui nessa tarde. Obrigado, Jesus. Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus fez por nós, né? Vamos cantar? Oh, não esquecerei. Não esquecerei. Não, mais alto. Mais alto. Vamos, só uma vez. Não esquecerei. Não esquecerei. Nunca esquecerei. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim. De novo. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Esquecerei o que Deus fez por mim. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Vamos ver aqui. Pode aplaudir Jesus. Eu estou vendo que tem mais mulheres que homens, né? Quantos homens nós temos aqui? Vamos lá. Ai, levanta a mão aí, senão eu vou ficar na dúvida. Brincadeira. Não estão todas aí, legal. Vamos ver se está certo. As mulheres vão cantar, ó, 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 e os homens vão cantar, nunca esquecerei. Dá um bizorrão aqui, né? Vamos ver como é que fica? Vamos lá, Lari, você me ajuda? Você vai com as mulheres, né? A Lia, a Flu, e os homens aqui, o Jorge, o Marcos, e o Marco e eu, vamos cantar a parte, ó, 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 né? Aliás, vocês começam, ó, ó, e nós cantamos, nunca esquecerei, né? Depois, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. E daí, todos juntos. Vamos lá. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Todos juntos. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Agora o contrário. Nós vamos falar. Livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei.
Livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei.
Livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei.
Todos juntos.
Jamais esquecerei o que Deus fez por mim.
Vem cá, para ensaio tá bom. O que acha? Tá bom? Não precisamos ensaiar, né? Não, vamos continuar assim, vamos ver o que dá, né? Vamos nessa, vamos lá. Você começa, vai lá, bem animado.
Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim.
Livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei.
Livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei.
livrou-me da morte, do mundo e do mal.
Nunca esquecerei, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim.
Não tem como esquecer. Nos livrou da morte, do mundo e do mal. Jamais hei de esquecer o que Deus fez por mim. Jesus me ama muito. Morreu na cruz, no meu lugar, me comprou, me resgatou, me salvou e eternamente com Ele eu vou morar. Amém? É, satisfação é ter? Ter a Cristo. Não há melhor prazer? Sou de Jesus e agora eu? Satisfação? Enfim, porque essa satisfação é eterna. 1 Pedro 1,8 diz que é uma alegria indizível. Por quê? Só quem tem Jesus sabe, não tem como explicar. Indizível, inefável, não tem como falar, é só sentindo Jesus. Quem tem Jesus e sente esse amor de Jesus, levanta a mão assim, fala: graças a Deus, obrigado pelo teu amor. Amém? Vamos cantar então: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto.
Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melhor.
Aleluia, glória a Jesus, aleluia, obrigado Jesus, amém. Quem está fazendo a corrente das 7 semanas da vitória? Quantas pessoas, né? Quem tem um testemunho para dar daquilo que Jesus tem feito na corrente? Levanta a mão. Tem alguém que tem um testemunho para dar? Tem alguém que quer dar o testemunho agora? Está vindo, irmã, vamos nos assentar. Mais alguém que quer aproveitar a oportunidade para testemunhar para a glória de Jesus? Corra para o altar, né? Depois que termina o culto, a pessoa me procura dando testemunho, mas é bom vir aqui, não precisa ter medo, não, né? Eu seguro o microfone, não vai dar choque, pode ficar tranquilo, né?
Como que é o nome? Elisete.
Elisete, qual é o seu testemunho?
Meu testemunho, eu tinha um precatório para receber de uma firma que eu trabalhei, né, há um tempo, e daí os advogados me chamaram e já foi ano passado. Aí eu pensei, ah, não sei quando que eu vou receber, enfim, daí quando o pastor orou, né, por causa da justiça, essas coisas todas, né? Daí, a semana passada, eles me chamaram, já estava na conta no banco já.
Glória, vamos aplaudir Jesus. Amém. Saiu, desenrolou. Amém. Você vê, quando o pastor orar aqui, receba aí que a concordância valida a bênção do céu. Abre os céus, amém? Jesus já conquistou, nós temos autoridade no nome de Jesus. Amém. Seu testemunho, amada. Qual o pedido?
Ela está me ajudando. Se todos puderem orar por mim, isso é muito difícil.
Mas vamos crer, Jesus faz milagres, né? É. Nós vamos orar pela irmã, amém? Creia em Jesus. Fica, senta aqui na frente, depois vou estar orando pela irmã, amém? E eu creio em milagres, nós temos muitos milagres, né? Tem, como eu já citei aqui, tem pessoas que são curadas de câncer, até por Whats, amém? Jesus está no controle de todas as coisas. E eu estava, inclusive, almoçando hoje, num restaurante, num por quilo, e atrás de mim estava um senhor conhecido da cidade, que a esposa dele tinha um câncer maligno, agressivo nos seios. pastor Nelson e eu oramos por ela, e sumiu os tumores, ela sentiu que esquentaram os seios quando nós saímos, ela foi no banheiro e estavam só os buracos. Ela voltou no médico, até hoje os médicos não sabem o que aconteceu, mas o câncer, os tumores simplesmente desapareceram. Né? Eu creio em milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele que cura, ele pode usar um anjo, pode usar um remédio, medicação, pode usar uma cirurgia, um tratamento, um procedimento, mas quem cura é Deus. Salmo 103, versículo 3, diz assim, sou eu que perdoo todas as tuas iniquidades, e sou eu que saro todas as tuas enfermidades. Amém? Então, é ele que cura. Na Bíblia tem exemplo de pessoas curadas por anjo instantaneamente, mas tem exemplo de pessoas que Deus mandou o profeta Isaías ir lá pegar pasta de figo e colocar na úlcera do rei Ezequias, e ele ganhou mais 15 anos de vida. Deus usou um remédio. Então, nós temos visto na nossa igreja pessoas sendo curadas instantaneamente e pessoas que Deus usa procedimento, medicação ou cirúrgico, para a pessoa ser curada. Mas Jesus tem feito milagres em nosso meio. Amém? Mas o maior milagre é a vida eterna em Cristo Jesus. O maior milagre é a gente logo estar com Ele na glória. Né? Pessoa que é curada de câncer, que é curada de uma enfermidade, que tava, o médico deu a condenação e a pessoa até morreu. Né? Aliás, a pessoa foi curada, operou o milagre, não morreu. Mas se essa pessoa morrer sem Jesus, não adiantou nada a cura. Todos que Jesus curou, morreram. Até quem Jesus ressuscitou, morreu. O importante não é a cura, o importante é a cura da alma, o perdão dos pecados, a remissão no sangue de Jesus e aceitar Jesus como Senhor e ter a vida eterna garantida com o Pai. Amém? Quem tem a certeza da vida eterna aqui? Tem alguém que não fez essa oração? Vou ficar em pé. Tem alguém que ainda não fez essa oração, entregando o coração para Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu sou pecador, preciso de Ti, eu Te recebo nesta hora. Se você não fez oração, levanta a mão, quero ver se alguém não fez oração, ainda chamamos oração de entrega, oração do pecador. Todos aqui já fizeram oração do pecador, todos já entregaram o coração para Jesus. É muito simples, é só falar, Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor. E tem um detalhe, a gente recebe alguns benefícios quando recebe Jesus. A gente passa a ser filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, e Jesus veio para o que era seus, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, não pela vontade da carne, do homem e do sangue, mas pela vontade de Deus. O que que significa isso? Que o ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus, não é bíblico. O que a Bíblia garante, que só é filho de Deus quem recebe Jesus. Então, o primeiro certificado que você recebe quando você aceita Jesus é o certificado de filho de Deus, que tem entrada, tem o passaporte garantido para entrar no céu eternamente. Amém? Então, todos têm Jesus, levanta a mão e fala assim, eu tenho Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Salvador, Ele está no controle da minha vida, eu sou dEle e Ele é meu, aleluia. Você tem que se sentir amado pelo Pai, apesar das circunstâncias. Paulo, ele estava sabendo que ia ser decapitado, e ele falava, nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, né? Nem a morte. Então, nada separa a gente do amor, essa convicção é mais importante, amém? Glória a Deus. Eu não posso ver ninguém chorar, porque eu choro. Eu sou chorão até lendo receita de bolo. Né? Mas, amados, quem está fazendo a corrente das 7 semanas da vitória? Mais alguém está fazendo? Quem está fazendo as 7 semanas da vitória? Aí, muito bem. Tem alguém terminando hoje? Quem está terminando hoje? Só quem está terminando hoje, vem para o altar. Vamos ungir você. Quem está terminando hoje vai receber unção. Todos que estão terminando hoje, amém, pode receber e voltar já para o lugar. Jesus te abençoe. Parabéns pela perseverança, que o Senhor te abençoe. Opere o milagre que você precisa, conclua a bênção do seu objetivo. Ele é poderoso, o celeiro do céu é grande, aleluia. A Ele toda a glória. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado, santificado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Tem alguém hoje que quer iniciar a corrente? Hoje Vamos iniciar uma nova corrente. Levanta a mão, todos querem começar hoje. Olha quantas pessoas, glória a Deus. Todos que estão fazendo, quem está no meio, que está, nós vamos orar. Mas antes vamos ter um momento de adoração. Vamos estar adorando Ele. Adore Ele nesta hora. Adore Ele. Ele é digno. Levante as suas mãos.
Levantamos.